Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém para viajar convosco num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo nos guiam num roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, A Ponte Mágica, fala-nos de uma conversa muito interessante sobre o amor que o Rodrigo, a Isabel e o Afonso tiveram com o avô Miguel. Vamos ouvir? O Rodrigo, a Isabel e o Afonso eram grandes amigos e desde muito pequenos se habituaram a estar juntos. Adoravam as suas brincadeiras, os seus passeios pelo jardim do bairro, os seus lanches normalmente em casa do Afonso, com muito carinho, preparados pelo avô Miguel, e as suas conversas prolongadas. Tinha chegado a sexta-feira e nesse dia as aulas acabavam mais cedo. Os três amigos tinham combinado ir para casa do Afonso e montar o comboio elétrico que ele tinha recebido no seu aniversário. Ia ser uma tarde muito divertida e o Afonso estava muito entusiasmado. A tia Rosa tinha-lhe dado o tão desejado comboio elétrico e ele ainda não o tinha montado, porque estava à espera de estar sossegado com os seus amigos para todos o poderem fazer. O Afonso sempre tinha tido esse gosto por partilhar tudo e sentia-se muito feliz por poder envolver os seus maiores amigos nas suas brincadeiras. Saíram da escola e foram andando calmamente. Atravessaram o jardim e chegaram à casa do Afonso. O avô Miguel já os esperava e abriu o portão com o seu habitual sorriso amoroso. Olha os meus meninos, entrem, entrem. Como correu a escola? Estão cansados? Ia dando um grande abraço a cada um deles. O avô Miguel era mesmo uma pessoa adorável, sempre muito gentil e compreensivo, e todos gostavam imenso de estar na sua companhia. Eles abraçaram-no também com muito carinho e entraram em casa, onde um cheirinho maravilhoso a bolo acabado de fazer pairava no ar. Que cheirinho bom, disse o Afonso. Fizeste um bolo, não fizeste? Sim, meu amor. Ontem disseste-me que os teus amigos vinham cá e eu fiz aquele bolo de abacaxi que vocês adoram. Mas há também limonada com hortelã fresquinha e acabada de fazer. Já provei e está deliciosa. Que bom, disseram eles. Obrigado, vô Miguel. Mas antes disso, vamos montar o comboio. Vamos! E sentados no chão, lá foram juntando as peças, os carris para formar os circuitos que eles achavam mais divertidos, os vagões de carga, os vagões de passageiros, e juntaram todas as peças que estavam na caixa. Figuras de pessoas, bancos, semáforos, pontes, sinais de trânsito, etc. Depois ligaram um comando que lhes permitia acender faróis, ouvir o som do comboio a rodar nos carris e os apitos, e ficaram fascinados com o efeito final. Parece mesmo um comboio a sério, disse o Afonso, que há tanto tempo ambicionava aquele presente. Olha ali, na estação, as pessoas em pé. Que divertido, disse o Rodrigo, que adorava andar de comboio e que também já tinha um com o qual adorava brincar. Ver o comboio a andar, com todas aquelas luzes e sons, é uma sensação maravilhosa. E os três amigos estavam encantados. Na cozinha, o avô Miguel seguia as suas conversas e as suas risadas enquanto lhes preparava o lanche. Cortou o bolo com cuidado, deitou o sumo nos copos, foi buscar as palhinhas e pôs tudo em cima de bases redondas com bonecos que tinha comprado especialmente para o lanche deles. Foi ter com eles à sala para avisar que o lanche estava pronto, mas algo o fez parar. O apito do comboio transportou-o para um tempo muito lá atrás, em que ele era ainda um rapaz novo, ágil e cheio de sonhos que felizmente tinha conseguido cumprir ao longo da vida. Aquele apito, e de repente reviveu toda a cena, como se estivesse a olhar para uma tela gigante à sua frente. O Rodrigo tinha o sentido de chegar e ficou a olhar para ele, percebendo que se passava alguma coisa. Fez sinal aos amigos e todos se levantaram e rodearam o avô Miguel. Vô, estás bem? Perguntou Afonso. Parece estranho. Sim, meu amor, estou muito bem. Mas de repente Esse vosso comboio, que parece tão real, fez-me viajar até ao passado e lembrei-me de uma história muito comovente que ficou para sempre registada no meu coração. Oh, avô, mas podes contar-nos? Perguntou ele. Posso sim, meu amor. Mas será que vocês têm paciência para ouvir? Claro, claro que temos, disseram eles em coro, porque adoravam ouvir todas as histórias do avô Miguel, que lhes traziam sempre algo de novo e lhes ensinavam coisas muito valiosas. Está bem, mas então vamos lanchar primeiro e depois eu conto-vos, pode ser? Pode, pode, sode. Até porque já estou com fome e tenho muita vontade de experimentar o bolo, disse a Isabel, que adorava o bolo de abacaxi do avô Miguel. Então sim, meus amores, vamos lá. O lanche já está à vossa espera, disse ele sorrindo. O lanche estava delicioso e tinha chegado à altura de ouvirem a história prometida. Levantaram a mesa, lavaram a louça e depois voltaram a sentar-se com a curiosidade aguçada. Meus amores, começou o avô Miguel, quando eu era muito novo, vivia numa casa de um só piso, perto de uma estrada, por onde passava o comboio. Toda a minha vida tinha acordado e adormecido com o som das rodas dos comboios girando sobre aqueles carris, aquele clic-clac, clic-clac, que ainda hoje recordo com saudade. Estava habituada a ver gente a partir e a chegar e gostava muito de estar na plataforma da estação, sonhando com lugares e cidades distantes que muito queria conhecer. O meu pai era chefe da estação e era uma pessoa considerada muito importante, uma autoridade. Mas porquê? Perguntou o Rodrigo. Porque todos lhe tinham muito respeito e consideravam que o seu trabalho era muito importante. E eu também achava isso. Ele todos os dias de manhã vestia a sua farda, que estava sempre impecável, punha o boné na cabeça e dirigia-se alegremente para o seu posto de trabalho. Lá era ele que aguardava a chegada dos comboios, dava o sinal de partida aos maquinistas, levantando a sua raquete ou soprando o apito se fosse de noite. Também mudava a direção dos carris através de umas alavancas e nunca houve nenhum acidente, porque ele era mesmo muito responsável. Aquela era a sua estação e ele zelava por ela com muito gosto. Vendia os bilhetes, carimbava-os com força, sorria aos passageiros, ajudava os mais idosos e sabia os nomes de toda a gente. O chão da gare estava sempre limpo, os candeeiros sempre com as lâmpadas em bom estado e o relógio da estação dava as horas absolutamente corretas. O meu pai era mesmo uma pessoa muito amada e respeitada na nossa terra. Mas na casa do lado vivia um homem muito diferente, que armava confusões por tudo e por nada e que detestava o meu pai, porque ele tinha uma boa profissão e era muito amado por toda a gente. O meu pai tentava sempre afastar-se dele para evitar confusões, mas houve um dia em que perdeu a cabeça e olhem que era muito difícil isso acontecer, porque ele era mesmo uma pessoa muito calma. Mas o que é que aconteceu? Perguntou a Miguel, que estava deliciado a ouvir essa história do seu bisavô. Nós tínhamos uma horta, continuou o avô Miguel, e o teu bisavô adorava cultivar quase tudo o que comíamos em casa. Não era como aqui em que vamos ao supermercado. Eu sempre comi o que a nossa horta produzia. As batatas, as cebolas, as cenouras, as couves, os agriões, a salsa, os coentros, os tomates, as alfaces e as frutas. Havia frutas, muitas frutas. Também havia morangos? Perguntou a Isabel. Ela adorava morangos. Sim, morangos também, disse o avô Miguel sorrindo. E nésperas, pêssegos, uvas, laranjas, limões e tantas outras frutas. Mas um dia de manhã, quando o meu pai chegou à horta, estava tudo destruído. O nosso vizinho fez isso por pura maldade, porque o teu bisavô não lhe deu o vinho que ele tinha pedido. Foi para o bem dele, porque ele bebia muito e sempre que isso acontecia fazia muitos disparates e perturbava toda a gente. Então ele ficou tão zangado que destruiu tudo o que meu pai tinha plantado. A partir desse dia, nunca mais se falaram. Quando se viam na rua, nem se cumprimentavam. E o avô dizia que enquanto ele não pedisse desculpa, nada iria mudar. O tempo passou. Eles nunca mais se falaram, mas um dia o meu vizinho foi lá à casa. Bateu à porta de cabeça baixa e disse que precisava com muita urgência de falar com o meu pai. A sua mãe estava doente e ele tinha que ir ver no dia seguinte. Os bilhetes já tinham esgotado para o próximo comboio e ele estava mesmo muito aflito. Pediu desculpa por tudo o que tinha feito, disse que estava muito arrependido e perguntou ao meu pai se o podia ajudar. Então o meu pai fez algo que nunca mais eu vou esquecer. Estendeu-lhe a mão, deu-lhe um abraço e disse que sim, que o ajudaria e queria falar com o maquinista para ele ir com ele e com o fogueiro, o senhor que ia sempre alimentando a caldeira com carvão e controlando o nível da água. Quando ele saiu, Eu olhei para o meu pai e vi-o muito emocionado. Tinha os olhos cheios de lágrimas, mas ao mesmo tempo brilhavam de felicidade. Depois pegou-me ao colo e disse-me que estava profundamente aliviado por ter acabado finalmente aquela situação entre ele e o nosso vizinho. E que não havia nada mais importante do que as relações entre as pessoas e as pontes mágicas de amor que elas constroem e as unem. Por ele ser tão gentil, bondoso e compreensivo, vivia muito feliz e as suas preocupações eram muito poucas. Preocupava-se em ser uma pessoa boa, em fazer o bem e com a sua horta, para que nela tudo crescesse e pudesse alimentar a família e quem fosse mais necessitado, porque ele era também muito generoso e ajudava muita gente. Oh, que história tão bonita, disse o Afonso, muito orgulhoso pelo seu bisavô que ele nunca tinha conhecido. Pois é, disseram os seus amigos, também muito emocionados. Realmente, as histórias do avô Miguel eram sempre maravilhosas, porque ele tinha tido uma vida muito virada para o bem e tinha sempre vários momentos bonitos e gostava de contar ao seu neto e aos outros meninos que ele também já amava como se fossem seus. Espero que tenham gostado desta história que nos fala sobre a amizade e as pontes de amor que a constrói, unindo e abraçando várias pessoas. Até para a semana. Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na Roda do Conto.